the fourth pick in the 2016 NFL Draft, the Dallas Cowboys select Ezekiel Elliott, running back, Ohio State. The Dallas Cowboys select Travis Frederick.
Our Dallas Cowboys select Dak Prescott, quarterback, Mississippi State. Go Cowboys!
With the ninth pick in the 2011 NFL Draft, the Dallas Cowboys select Tyron Smith, offensive tackle, USC.
Dallas Cowboys select Byron Jones.
The Dallas Cowboys select Malik Collins, defensive tackle, Nebraska.
Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando o primeiro podcast pós-draft. A gente demorou um pouco para fazer esse podcast, porque a gente realmente queria pegar todos os vídeos, assistir todos os jogadores, para poder passar melhor informação para você. Eu, o Léo e o Plat, nas últimas duas, três semanas, a gente vem assistindo muito tape e discutindo muito no WhatsApp, nosso grupo ali do Cowboys, sobre os jogadores e as estratégias que os Cowboys deveriam ter no draft, e nós vamos discutir sobre isso. E aí, Plast, tudo bom?
Tudo certo, cara, e com você?
Tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Feliz com o draft do Cowboys, né?
Pô, com certeza, né, cara. Acho que foi um draft que eu não vi muita escolha assim. Meio, por que que o Cowboys tá fazendo isso? Eu vi muita coisa consciente. Deu pra ficar animado com o time.
Exatamente. E meu amigo, o nosso PVC, o Léo. Tudo bem, Léo?
Cara, tô mais pra ex-PVC, né? Mas de boa, cara, de boa. Tirando que tua entrada do podcast foi a pior, sei lá, da história. Tamo indo aí.
É que a gente perdeu a prática, né, cara?
Pois é, cara. Porra, cara, acho que você começou ali meio empolgado, aí depois... Acho que você lembrou que você tava cansado, daí você...
Pô, tá foda, mano.
Aí você deu uma queda de rendimento aí, mas...
Mas vamos tentar rendimento aí.
Não, vamos agora, daqui pra frente, só melhorando.
Vamos pra resenha, então. É, o Cowboys foi pro draft com algumas necessidades básicas, né? Tipo, a gente tava de cornerback, a gente não tinha a mínima noção de quem jogaria. A gente tinha no elenco apenas o Lance Kendrick, o Anthony Brown e o Nolan Carrier. Ou conta o Lloyd McFadden também, não, né?
Não.
Então a gente tinha três cornerbacks e a gente saiu muito bem. É, Plot, como que você vê essa primeira escolha do Taco? A gente tinha ali no board ainda o TJ Watt, que era um jogador que muitos torcedores dos Cowboys gostariam de ter no elenco, mas parece que os Cowboys foram com um cara que já estava mais acostumado a jogar com a mão ali no chão, no Taco Charlton, que veio de Michigan.
É, exatamente, cara. Foi essa explicação que o Stephen Jones deu, né, pro Cowboys ter escolhido o Taco no lugar do TJ Watt. Só que eu acho que era consenso entre a gente, pelo menos, que o TJ Watt seria uma escolha melhor. Eu não acredito que o Cowboys tenha feito uma escolha ruim. Eu acho que o Taco vai ser um bom jogador. Não acredito que ele vai ser aquele cara que vai, sei lá, ter 12 sacks por ano, mas eu acho que vai ser um cara que vai contribuir bastante. E eu acho que a primeira escolha tinha que ser da linha defensiva mesmo. Eu acho que tinha bastante cornerback disponível, e tanto que o Cowboys conseguiu, né, dois grandes jogadores na segunda e terceira rodada. Acho que a estratégia do Cowboys foi boa em pegar um defensive end na primeira rodada e esperar as outras para pegar um cornerback.
Isso aí. O Taco é um jogador que muito... Que uma palavra bem constante com ele é inconsistência, né? É uma palavra constante, é inconsistência com o Taco. Porque alguns jogos ele toma conta da partida e outros ele some bastante. Léo, o que você viu nos vídeos dele, nas tapes do Taco?
Bom, o Taco é um jogador que eu cheguei a ver tape dele antes do draft, né? Antes do Cowboys fazer essa escolha. E cara, é um jogador que ele não é aquele edge rusher natural, assim, que é por isso que eu que você falou, eu sou do cara que prefere o TJ também, que é aquele jogador mais explosivo a partir do snap, que tenha velocidade, que consiga, que tenha flexibilidade. Uma coisa que eu acho muito importante é o cara ter a habilidade de abaixar o ombro e dar a volta no quarterback. E o Taco não mostra isso, ele ganha de outras maneiras. Ele é um jogador que ele é explosivo a partir do snap, mas ele não tem tanta velocidade, ele tem braços muito longos, ele consegue controlar o bloqueador. É, como você falou, ele é inconsistente, mas ele tem os atributos físicos pra ser... Tá pronto pra jogar, né? Um cara que tem 6'6".
Ele é muito bom, né?
É, e o Cowboys valoriza muito isso, né? Você sempre vê o Jason Garrett falando nas entrevistas que o jogador tem length, né? Que eles chamam... Que é isso aí, é envergadura, na realidade. Então é um cara que vai conseguir controlar os bloqueios, ser um bom jogador contra a corrida. É um jogador muito forte. O melhor move dele que ele tem de pass rush é o spin move dele, que se ele evoluir isso pode ser muito bom. Mas como eu falei, ele não é aquele cara que vai constantemente dar a volta no tackle, usando a velocidade, a flexibilidade, abaixando o ombro, coisa que os pass rushers mais naturais da NFL fazem. Mas como o Plot falou, é uma escolha mais segura, porque é um jogador que vai parar bem a corrida, um cara que tem um floor alto, né, no sentido de que ele chega meio pronto na NFL já e vai conseguir aí ter uma boa produção logo de cara, mas eu não vejo tanto upside nele quanto eu vejo no TJ Watt, por exemplo, que é um jogador que tem as características realmente de um edge rusher, apesar de não ter o peso ideal para jogar como numa 4-3, é mais um cara para ser um pass rusher mesmo do que aquele cara que vai jogar down after down after down, que é o que o Taco pode fazer.
E o Jason Garrett também falou bastante de o Taco não só tem essa envergadura, mas também sobre saber utilizá-la, né? Ele fala que, ele comentou nas coletivas, que quando ele ia por fora dos jogadores, ele conseguia empurrar o Teco com esse braço longo e não deixar o Teco colocar a mão nele, não é, Plot?
Pois é, o Taco foi muito elogiado, né? Todo mundo falou bem dele. Acho que ele foi bem recebido até pelo time. E eu acho que ele tem, realmente, concordo com o que o Léo falou, eu acho que ele é um cara que ele não vai ser aquele cara que vai ser espetacular em uma só coisa. Por exemplo, ele vai ser um cara espetacular em pressionar o quarterback. Ele é aquele cara que, sim, ele é bom em tudo, mas ele não vai ser espetacular em muita coisa. Vamos meio que mal comparar com o Frederick. O Frederick não é um cara que vai jogar de forma espetacular sempre. Ele é um cara que joga sempre muito bem. Ele não vai jogar muito mal nem extremamente bem. Ele vai ser um cara... Eu acho que pelo menos é isso.
É só o melhor center da NFL.
Não, tudo bem. Mas é uma coisa que eu espero mais ou menos do Taco. Eu espero que ele, que no que ele faça, ele jogue constantemente bem. Não quero que ele oscile entre espetacular e muito mal.
A comparação saindo do college é válida, porque acho que era isso que esperavam do Frederick, né? Que ele fosse um jogador sólido, um jogador elite, como ele é. Mas eu não entendi teu ponto. Desculpa pelo.
Não entendeu ou entendeu?
Não, eu entendi o seu ponto, mas é que, sei lá, tipo, se comparar o cara com o Frederick, você tá colocando, tipo, sei lá, a expectativa meio alta, entendeu? Tipo,
não Frederick... tô falando que ele tem que ser um dos melhores da posição dele, tô falando que ele é um cara que não vai precisar, sei lá, se destacar só em um fator, por exemplo. Ele é um cara que eu espero que ele seja pelo menos regular em todos os fatores que ele for contribuir com o time. Foi isso que eu quis dizer.
Sim, não, entendi. Mas só pra completar o que o Plot tava falando também dessa relação, é por isso que eu acho que o Taco Charlton é mais um left end do que um right end. Então, porque o right end, você quer que seja aquele cara que vai pressionar, e o Plot acabou de falar que o Taco não é esse cara que vai ser o melhor pass rusher do time e tudo mais. Mas é um cara que tem potencial. Se o Cowboys souber trabalhar ele, né, e ele melhorar alguns aspectos do jogo dele, ele tem os atributos físicos. Se ele criar alguns pass rush moves a mais, se ele for mais consistente, ele é um cara que pode ser um jogador aí bastante interessante, né? Talvez ser um bom titular aí pro Cowboys. Como eu não vejo ele como um possível superstar ou algo desse tipo. Mas, cara, é uma pick sólida aí do Cowboys, um cara que vai, desde o primeiro dia, já agregar pra rotação do time. E o Cowboys tava precisando, né? A rotação existe, tem jogadores, mas falta talvez aí um cara a mais. E vamos esperar que o Taco seja esse cara aí que vai trazer uma coisa diferente, né? Que a gente não tinha.
É, a gente vê recentemente nos últimos drafts dos Cowboys também que o first round pick sempre foi uma coisa mais segura, né? A gente vê com o Byron Jones, a gente vê com o Travis Frederick, com o Zach Martin. E também agora com o Zeke, obviamente. E agora com o Taco, não é, Plot?
É, exatamente, cara. O Cowboys, pelo menos nas últimas rodadas, pelo menos na primeira rodada, o Cowboys tem play safe, né? Jogando, indo numa escolha segura, sem queria apostar numa peça que pode dar certo, por exemplo, o que alguns times fazem com um jogador que tem algum problema. O que geralmente o Cowboys faz na segunda rodada, vamos dizer assim, sei lá, com o Jalen Smith ou com o Randy Gregory, que é um cara que tá com algum problema, mas que ele tem um ótimo potencial e o Cowboys resolveu apostar na segunda rodada. Essa, pelo menos, não é a estratégia que o Cowboys costuma usar na primeira rodada e vem fazendo valer, né? Acho que desde o Claiborne, né, que foi a última escolha de primeira rodada errada, que a gente vem acertando nas escolhas.
Exatamente. E a gente viu nesse segundo round, né, Léo, que o Shidobe, alguns já chamam de Tiro, ele era um talento de quase primeira rodada, de borderline primeira rodada, segunda rodada, e acabou caindo para os Cowboys na pick 60. E é uma pick segura. Como você viu essa seleção do Shidobe, você gostou? Você ficaria contente também com ele na 28?
Bom, Rafa, você mesmo falou que é um jogador borderline aí, first round. O Cowboys tinha uma grade second round nele mesmo, né? Mas é um jogador que se você procurar aí em analista da NFL, tinha muito analista que tinha ele na frente do taco, nos boards e tudo mais. Como o Plat falou, a estratégia do Cowboys foi pegar primeiro defensive end, sabendo que a classe de corner era muito deep. Na 28, talvez não ficaria tão feliz, porque naquele momento o King, né, o cornerback, o Kevin King de Washington, estava disponível. E acho que era o cara que o Cowboys ficou aí meio em dúvida em relação ao King ou ao Taco Charlton de fazer essa escolha. Mas na 62 foi uma ótima escolha. Eu tive a oportunidade de sentar e assistir os jogos do T-Dub, só vi contra times bons, próprio contra Michigan, contra USC, UCLA e Washington. E é um jogador que me agradou bastante. Depois que o Plat falar, eu posso analisar ele um pouquinho mais a fundo. Mas é um cara que eu acho que chega aí já com a possibilidade de brigar aí pra ser um dos três principais corners do time logo de cara. Né? É um cara que pode jogar tanto no outside como na nickel. Então essa versatilidade, e também até de safety, né, dependendo. Mas então essa versatilidade dele aí é uma coisa que agradou bastante o Cowboys. Assim como o Taco, que também pode jogar inside e outside, o Shidobe pode fazer isso também. Então é um cara que chega já pra agregar bastante a rotação na secundária. E eu vendo a tape, depois eu analiso melhor, eu gostei bastante da escolha.
Ô Plat, como que você vê o Shidobe entrando nesse time? Você acha que ele já entra como titular desde a semana 1, ou você acha que ele vai ter que esperar um tempinho pra se aclimar ao ritmo da NFL?
Olha, como todo mundo fala, cornerback é uma das posições mais complicadas assim, de você adaptar do college pra NFL, né? Mas eu acredito que o Cowboys vai querer colocar ele como titular, né? Porque eu acho muito difícil a gente entrar na semana 1 contra o Giants com Scantrick de um lado, Anthony Brown do outro e Carroll de slot. Eu acho que o Shidobe pode acabar entrando aí no meio, ou até o Jordan Lewis. Eu acho que esse draft foi muito bom em relação à posição de cornerback. Eu acho que a gente vai conseguir recuperar, né, o que a gente perdeu com o Carr e o Claiborne. Eu acho que até mais. Eu acho que o Shidobe e o Lewis, eu acredito que eles possam ter um impacto até maior do que o Carr e o Claiborne tiveram ao longo da passagem deles em Dallas.
É, Plat, e foi isso que eu vi na tape, cara. Quando eu vi a tape do Shidobe, depois que eu terminei, eu falei, cara, talvez não logo de cara como rookie, mas o T-Dub daqui 1-2 anos pode ser superior ao que a gente teve do Claiborne aí nos seus melhores tempos e do próprio Carr também. É lógico, o Carr é um cara que jogou, sei lá, duas temporadas, 80 jogos, em 5 temporadas, 80 e poucos jogos pra gente, mas o Claiborne, que quando tava saudável, era um jogador que vinha atuando muito bem. O Shidobe pode ser isso, cara, porque eu não vejo o superstar potential dele também de novo, porque ele não é aquele jogador com muita força, que joga bem na press coverage, mas é um jogador que sabe jogar na zone coverage, ele entende onde é que ele tem que ficar na zone, é um cara que tem velocidade, ele tem os pés muito rápidos, o quadril flexível, então ele consegue mudar de direção muito rápido, ele consegue mirror the receiver, ou seja, acompanhar bastante o receiver e ficar lado a lado com ele tem velocidade também para marcar os passes longos. Uma coisa que ele não tem muito é ball skills, ele não é um jogador que causa muita interceptação, que desvia muitos passes, mas é um cara que vai ser muito sólido na marcação, como eu falei, pode jogar inside, eu gosto até mais dele no slot que no outside, justamente porque eu não gosto tanto dele na press coverage, mas é um cara que pode jogar no outside sim, e ser útil. E um jogador que tem habilidade de fazer blitz, é um cara que é bastante agressivo no run support também, apesar de errar alguns tackles, o que é normal pra corner. Mas é isso, é um cara que eu acho que não é tão forte, não tem tanta habilidade de press coverage, mas pode ser um jogador assim, bastante sólido, de ser aquele cara que não vai ter tantas interceptações, mas ser um jogador que vai ser difícil completar a passe na direção dele. Então, foi uma pick assim, que depois, analisando com mais calma, talvez seja uma das... Talvez não, acho que é a minha favorita aí do draft inteiro. A do Shidobi eu gostei bastante.
Só pra completar, eu já vi falando que pra gente não se surpreender se o Shidobi tiver uma temporada de calouro com mais destaque do que o Taco, né?
Sim, é bem...
Mas
o Shidobi vai jogar mais, né?
É, mas assim, o Plot falou que ele acharia um absurdo se o time começasse a temporada com os Kendrick, Carroll e Anthony Brown. Eu não me surpreenderia se, pelo menos no começo do camp, esses fossem os três titulares.
Também não.
Com o Carroll no outside, o Brown no outro e o Kendrick ali no slot. Eu não me surpreenderia tanto assim. Com o Shidobi, aí o Shidobi tendo a chance de ganhar o espaço dele. Mas, como a gente sabe, corner nunca é demais, né? Então, se você tiver 5, 6 corners, quanto mais você tiver que tem qualidade pra jogar, ainda mais na NFC East agora, que tá com, né, tanto o Eagles quanto o Giants estão cheios de receiver aí, né, é sempre bom ter bastante corner. Eu acho que o Shidobi vai achar uma vaga ali, nem que seja de nickel, dime, jogando aí de safety em algumas situações. Enfim, eu tenho certeza que ele vai jogar um percentual bem alto aí dos snaps do time.
Isso. E a gente tava conversando também sobre o Cowboys arriscar no segundo round, mas pegando um talento de primeiro, por exemplo, como a gente fez com o Randy Gregory e com o Jalen Smith. A gente fez isso um pouco no terceiro, não é, Plot? Porque a gente viu o Jordan Lewis, que caiu por causa de um problema que ele teve com a lei, por causa da namorada dele, de agressão. E ele, que é um cara que poderia muito bem ter ido no topo do segundo round e acabou caindo pro terceiro pra gente na pick 92. Como que você vê a escolha dele?
Olha, na hora eu confesso que não tava optando por ele, porque tinha o Cordria Tankersley, que era um que eu gostaria até que se tivesse vindo na segunda rodada. Ele caiu ali pro fim da terceira, e eu acreditava que o Cowboys poderia ir nele, e foi do Jordan Lewis. E ele é um bom cornerback, eu acho que ele pode também ter sucesso no time. E o próprio Stephen Jones, o Garrett, todo mundo falou que estão a par, né, dessa acusação que foi feita sobre ele. Ele se declarou inocente, ele vai ser julgado ainda. E o Cowboys acredita que ele vai ser inocentado de tudo. Então, eu acho que isso pesou para o Cowboys ter escolhido ele. Porque se na entrevista ele não tivesse demonstrado arrependimento, ou o Cowboys visse a situação e acreditasse que ele poderia mesmo ser culpado pelo incidente, eu acredito que o Cowboys não escolheria ele, né? Mas como o Cowboys tem conhecimento de tudo e acreditou que ele vale a pena, então é porque ele provavelmente deve ser inocentado.
O Cowboys, durante todo o período do pós-draft, pareceu muito seguro em relação à situação do Jordan Lewis, né? Em nenhum momento o Cowboys pensou em cogitar a hipótese de que algo de errado no julgamento dele, que vai acontecer em julho. Ainda o caso não foi julgado, mas o Cowboys pareceu bem confiante de que a situação legal vai se resolver 100%. O que vale lembrar é que, mesmo que ele seja inocentado na justiça, a NFL ainda pode acabar punindo ele, né? Aí é uma discussão para outro podcast, mas a NFL às vezes acaba fazendo isso, mesmo o jogador inocentado ou conseguindo acordo ou qualquer coisa do tipo, a NFL vai lá e dá alguma suspensão. Uma coisa que vale ressaltar também, técnico de defensive backs do Cowboys, o Greg Jackson, é ex-técnico de Michigan. Então ele treinou o Jordan Lewis na faculdade, ele conhece o Jordan Lewis, também logicamente conhece o Taco Charlton, mas principalmente treinou mais próximo do Jordan Lewis, então conhece o caráter e a pessoa que é o Jordan Lewis. Então talvez isso que tenha deixado o time ainda mais confortável para draftar o jogador, depois de, como o Plot falou, todo o processo aí de entrevistas e de conhecer mais o cara. Mas também ter o Greg Jackson, que é um técnico que já conhecia o Jordan Lewis da época de Michigan, isso com certeza também pesou na decisão aí e na segurança que o Cowboys teve de fazer a escolha, de não titubear em nenhum momento de selecionar esse jogador numa escolha que é bastante importante na terceira rodada, ainda mais para um time como o Cowboys, que tá cheio de buracos aí depois do free agency, que a gente viu aí 5 ou 6 jogadores importantes irem embora.
Isso aí. Lá, a gente vê que o Jordan Lewis é um cara pequeno, né? Ele tem só 5'10", não tem o porte físico de um cornerback da NFL, que era mais dos corners que o Cowboys querem, É, mas você vê, isso a gente vê ainda com na NFC East, Brandon Marshall, Alshon Jeffery, Terrell Pryor, todos esses wide receivers grandes. Você acha que o Jordan Lewis pode acabar virando um cornerback de outside, ou você acha que ele está preso no slot?
Olha, eu não acredito que ele esteja preso. Eu acho que ele pode acabar sendo testado no outside. Eu acredito que pelo menos nesse começo ele deva jogar mais no slot. Assim como o Anthony Brown, apesar do Anthony Brown ter menos expectativa, eu acho que ele vai começar sendo colocado aos poucos. Eu não vejo ele como titular na primeira temporada, a menos que alguém se machuque. Mas eu acho que ele pode acabar pegando espaço aí no futuro, próximos 2 anos, assim, e acho que não necessariamente ele fica preso no slot, não. Acho que ele tem bastante habilidade que pode compensar essa altura relativamente baixa.
Ô, Léo, a gente viu algumas estatísticas que o Jordan Lewis foi melhor do que o Shidobe em termos de porcentagem de passes recebidos por passes lançados. Você acha que isso pode vir acontecendo na NFL, do Jordan Lewis acabar se tornando um corner melhor que o Shidobe?
É, o Jordan Lewis, ele, como vocês bem ressaltaram, ele tem a limitação da altura dele, do peso dele, é um jogador um pouquinho mais baixo. E o Cowboys é um time que normalmente não valoriza tanto corners baixos, né? É até surpreendente draftar um corner alto, assim. Um corner alto, quando eu digo na questão de escolha, mas baixo de estatura, né? Então, foi curioso o Cowboys fazer isso, mas é um jogador que ele é bastante físico, né? Então, o Cowboys valorizou isso bastante nesse draft, jogadores que são físicos e que são agressivos, e o Jordan Lewis é um jogador assim. Eu realmente acho que ele vai ser mais um jogador do slot, em relação a ter mais sucesso do que o Shidobe. Eu acho que não, porque o Shidobe tem essa qualidade de jogar no outside e provavelmente vai marcar aí os principais wide receivers dos outros times. Mas acho que o Jordan Lewis pode ser uma peça fundamental. Hoje em dia, o Nickel Corner joga aí quase 70% dos snaps. E quem sabe aí, se acontecer alguma lesão e tudo mais, o Jordan Lewis também pode aguentar aí o fardo no outside, como o Skander, que aguentou, né, diversas vezes, foi titular e começou o jogo no outside, quando o outro time ia pra formação com 3 receivers, aí sim ele jogava na Nickel. Então, eu acho que o Shidobe vai ter mais sucesso por esse fator, mas eu não me surpreenderia se o Jordan Lewis aí encontrasse também uma vaga na secundária aí já no primeiro ano, principalmente aí no segundo, com a situação do Skendrick aí não muito bem resolvida. Então, também foi uma pick que eu achei bastante interessante. Se você pegar aí pros próximos 4 anos aí, o Cowboys tem Anthony Brown, Jordan Lewis e Shidobe Ayuzi sob contrato, e pelo menos aí os 3 corners principais do seu time já estão garantidos aí pro futuro. Pelo menos aí pro futuro próximo, aí, os 3, 4 anos.
E na 4ª rodada, a gente foi com um jogador do ataque, que foi o Ryan Switzer. É um cara que, muito parecido com Cole Beasley, porém que pode desbancar o Luck Whitehead. E me explica por que ele pode desbancar, Plaut.
Não, é óbvio que... porque ele é um retornador, né? O Switzer teve bastante sucesso como retornador de punch de kickoff. Acho que teve um ano que ele foi o primeiro da liga em touchdown por retorno, liga não, da NCAA, né? E então ele, acho que imediatamente ele vai vir por esse motivo. E o Cole Beasley tem contrato acho que até 2018 ou 2019, se eu não me engano. E se o Cowboys se ele começasse a destacar muito e o Beasley perder espaço, pode ser que o Switzer consiga roubar o espaço do Beasley, né? Pode ser que o Cowboys não ofereça o que o Beasley queira no futuro. Eu, por enquanto, eu ainda não acredito nisso. Eu acredito que o Switzer vá fazer a função do Whitehead de forma melhor, porque o Whitehead já estava indo mal, não conseguia funcionar nem como wide receiver, nem como retornador, e ainda estava tendo um problema aí fora de campo. Ele foi afastado por um jogo porque faltou uma reunião. Então, o clima do Whitehead no Cowboys já estava já não tá muito bom, e acho que a escolha do Switzer só serviu para definir essa saída de vez, né?
Ô, Léo, agora uma dúvida que eu tenho, ver se consegue me explicar. Muita gente tem falado que o Switzer e o Cole Beasley vão jogar juntos, vão ser usados numa mesma jogada. Só que os dois são slots e simplesmente slots. Jason Witten não sai de campo, o Zeke também não sai do campo. Como que você usa 2 slots, mais o Witten e mais o Zeke em campo?
É, teoricamente, se você pensar dessa maneira, vai ser muito difícil ver os dois em campo ao mesmo tempo, né? É, quando aconteceu a escolha, foi a escolha, logo que aconteceu, eu fiquei meio assim, né? Demorou assim pra eu entender, e depois que o Cowboys deu a justificativa, eu entendi muito melhor, entendo do fato dele ser um retornador e tudo mais. Mas principalmente a principal, né, razão, assim, além do retorno, lógico, que é uma coisa que o Cowboys precisa já há muito tempo, que o Cowboys não tem um retornador, né, pelo menos ok, e o Switzer pode ser mais que isso, mas foi que o Cowboys não tem um substituto no elenco pro Cole Beasley. Então se o Cole Beasley se machucar, o Cowboys não tem um cara pra entrar na vaga dele que vá substituir ele, e o Beasley é simplesmente fundamental pro ataque do Cowboys. Então você perder o Beasley e ter a opção de colocar o Switzer no lugar dele é uma coisa que o Cowboys valorizou bastante. Eu vejo os dois jogando juntos, você tirando o Zeke do campo e jogando com 5 wide receivers, né? Eu não acho que o Zeke vai jogar 100% snaps, até porque ele é running back, até porque ele não pode carregar a bola 35 vezes todo jogo, senão ele vai morrer. Mas se você jogar com 5 wide receivers, tendo o Witten e mais 4 wide receivers, perdão, aí você pode colocar o Beasley no slot, o Switzer no outro, o Tyrell no outside e o Dez no outro. Mas eu não vejo isso acontecendo com tanta frequência. Eu acho que o Switzer até pode jogar no outside em alguns determinados momentos, mas também não é um cara que vai ser aquele down after down no outside. E é um jogador que, depois que eu vi a tape, eu achei bastante interessante a escolha. É um cara que pode acrescentar bastante, não só na questão do Lucky Whitehead e dos retornos, mas também de ser um bom recebedor, um alvo de segurança. Se olhar na tape dele, em todas as situações de terceira ou quarta descida, importante o Trubisky olhava para ele, porque sabia que ele ia estar livre e que ele ia fazer a recepção. Então é bem parecido com o que o Dak Prescott faz com o Cole Beasley e que o Romo fazia também. E ter esse slot que é confiável hoje em dia na NFL é muito importante.
Boa. Vamos então para o nosso próximo pick, que foi uma de sexta rodada, que foi Xavier Woods, que era um jogador muito cotado para sair até na terceira rodada. Quando o Cowboys viu ele caindo, o que a gente fez? A gente trocou um pick do ano que vem para os Jets e recebeu um pick desse ano. Então a gente deu um pick da sétima rodada do ano que vem e recebeu uma de sexta para esse ano. Plat, você acha que foi um bom negócio?
É, o Cowboys deu uma de quinta do ano que vem, né?
Uma de quinta, desculpa, isso.
E foi um ótimo negócio. Primeiro porque a gente não perdeu nenhuma pick desse ano, né? A gente manteve as picks que a gente tinha, ainda conseguiu uma mais. E segundo, porque o Cowboys ano que vem vai ter muita escolha compensatória. Para quem não sabe muito bem, a NFL dá as escolhas compensatórias para os times que mais perderam do que ganharam jogadores na free agency. Então, de acordo com o contrato que o jogador ganha, eles fazem um cálculo que não é divulgado e eles divulgam as picks. Só que a gente já tem uma aproximação do que a gente vai receber. E pela saída do Leary, do Carr, do Claiborne, do Church, o Cowboys vai receber, pelo menos o Cowboys vai conseguir repor essa de quinta rodada. Porque isso acho que é consenso, acho que dá para todo mundo saber. Então a gente não vai sentir muita falta dessa escolha de quinta rodada, porque a gente já vai ter uma, sei lá, uma escolha compensatória de quarta rodada. Então não faz fazer tanta falta. E o Xavier Woods era um dos jogadores que o Cowboys mais gostava. Ele foi, eu acho que, o último a ter visitado o time, a sobrar no draft. E o pessoal que estava na War Room, né, não sei se foi o Stephen Jones ou o Garrett, falou, o Jerry Jones, que eles começaram a ver o Xavier Woods caindo e eles estavam querendo pegar ele, né? Aí quando chegou na sexta rodada, eles falaram: ah, agora não tem mais como esperar até draftar ele. Aí o Cowboys trocou com o Jets. Então era um cara que realmente o Cowboys estava de olho desde o começo e conseguiu escolher o Switzer, que foi uma escolha que o Cowboys realmente queria. E esperaram a quinta rodada inteira e ainda conseguiram o Xavier Woods, que era um dos cotados para a quarta rodada. Ou seja, foi uma estratégia que deu completamente certo para o time.
É o que lembra um pouco do Anthony Brown, não é, Léo? Que ano passado ele tinha uma grade de quarta rodada e foi escolhido na sexta.
É, lembra bastante sim, porque o Anthony Brown também foi uma escolha de começo de sexta rodada, né? Assim como o Xavier Woods. Não foi em troca, mas era uma pique aí que o Cowboys já tinha. Mas é uma escolha que eu gostei bastante. Eu teria ficado satisfeito com o Xavier Woods na quarta rodada já. O Cowboys estava precisando adicionar um safety. Eu também vi a tape dele. É um jogador que acho que vai acrescentar a rotação. Eu não vejo como um cara que pode ser titular, porque ele é meio baixo e meio leve para a posição de safety, né? Não é aquele cara que vai ser um tackler muito bom. É engraçado, até porque ele é um melhor big hitter do que tackler, ou seja, às vezes ele dá uns tackles bem bonitos, fortes, assim, mas ele não é aquele cara consistente que vai acertar todos os tackles. Mas ele acrescenta bastante coisa na coverage, é um cara que teve bastante decepções no college, desvia passes, pode fazer aquela função de ser o deep safety, jogar atrás e marcar por zona. É um cara que também chegou a jogar no slot, apesar de eu não ter gostado tanto dele nessa função. Mas é um cara que o Cowboys gosta de jogar várias formações com três safeties e com a saída do Wilcox e do Church. O Cowboys está precisando de mais um safety, até porque o Jeff Heath também não é a aposta mais segura do mundo. O time já tinha o Kayvon Frazier no ano passado, que também é um jogador que o Cowboys valoriza bastante. Mas eu gostei bastante dessa escolha. Acho que o Xavier Woods vai jogar um número razoável de snaps aí já como calouro. E vamos ver, né? Se o Jeff Heath aí não se adaptar à posição titular, quem sabe o Xavier Woods consiga ganhar cada vez mais snaps durante a temporada.
Vou te falar que eu tô bem confiante com o Heath, viu, velho?
Ele cara, sabe que eu sou um dos caras que mais sempre defendi o Heath, porque todo mundo metia o pau nele em 2013, porque, ele... Aqueles dois jogos lá contra o Saints, acho que contra o Lions, que ele realmente jogou muito mal. Mas ele era um undrafted free agent que nem devia estar jogando, e o Cowboys, sei lá por que colocou ele titular, porque o Wilcox machucou, dispensou o Will Allen no meio da temporada, sei lá, ele tava lá. Mas pra essa temporada, eu não acho que ele tenha a condição já de ser titular. Eu não sei, eu não tenho tanta confiança pra ele ser titular, assim. Eu sempre defendi ele, mas agora que tá todo mundo tendo a hype nele, eu não tô nessa hype também. Sei lá, eu preciso ver ele sendo titular e consistentemente jogar pra poder, sei lá, falar que eu confio nele como um jogador titular.
Ah, confiar ninguém confia porque não viu, como você disse, mas eu acho que pelo que ele mostrou no passado, se ele conseguir traduzir aqueles highlights, aquelas interceptações pra essa nova posição de titular dele, talvez a gente esteja bem posicionado com safety também pro futuro. Vamos então pro próximo escolha, que foi também de sexta rodada, foi mais um corner plot, que talvez tenha sido uma das nossas escolhas mais duvidosas, que foi o Marquez White. O que você diz dele?
Olha, eu vi muita gente elogiando ele é de Florida State, né? Eu vi muita gente falando muito bem dele, que você até se pergunta, como é que o cara, que todo mundo fala tão bem assim, saiu no fim da sexta rodada, né? Eu deixo até pro Léo depois falar um pouco disso, mas eu acho que é um cara que pode ajudar ali no slot, não é um cara que você vá, ele vai ser um cornerback, vai ter 5 interceptações todo ano, não, mas eu acho que ele pode ser um cara para fazer aquele papel que o Sterling Moore fazia, que o Tyler Patman fazia, que até o Anthony Brown fez ano passado. Eu acho que ele pode fazer esse papel e com o tempo a gente vê se o potencial dele é de um cornerback acima, né, do que ele foi draftado ou não, mas eu acho que a expectativa inicial é essa.
E você, Léo, o que você acha dessa escolha?
Foi curioso ver o Cowboys pegar 3 corners no mesmo draft, mas eu acho uma aposta válida, né? Quando você tá no final aí do draft, 6º, 7º round, você pega os melhores jogadores do seu board, você não se importa tanto com posição, com o que vai ser, você pega os jogadores que aí tem, que você vê como melhor condição aí de jogar e de ajudar seu time na pré-temporada e quem sabe aí beliscar uma vaga no practice squad ou até no roster principal. A posição de cornerback é uma posição que você precisa ter pelo menos 5 jogadores no elenco. Tudo bem, você tem 5 jogadores acima do Marquez White, mas ele tá uma lesão aí de ser o 5º corner do time e até de, quem sabe, ficar ativo durante os jogos. Então, eu acho uma aposta válida de fazer essa escolha. Como o Plot falou, talvez seja uma projeção pro futuro, quem sabe daqui um ano ele seja, ou 1 ou 2 anos ele seja o 5º ou até o 4º corner do Cowboys, entre algumas situações. Se é um jogador que o Cowboys viu ali como um jogador que ainda tava no board e que o Cowboys ainda achava que tinha condição de ser draftado, eu não vejo por que fazer essa escolha, mesmo já tendo escolhido 2 corners, na mesma medida que ano passado a gente fez a escolha, por exemplo, do Darius Jackson, running back, mesmo já tendo escolhido o Zeke e tendo outros running backs no elenco. Infelizmente, o Cowboys foi lá e cortou o Darius Jackson, pra mim foi uma cagada bastante grande, mas o Marquez White é um cara que dependendo de se jogar bem aí, pode beliscar uma vaga no elenco. Eu não acho que é impossível o Cowboys levar 6 corners no roster, ou até que aconteça alguma coisa com o Landis Kendrick, sei lá, enfim. E como eu falei, se acontecer alguma lesão, ele já tá entre os 5 principais aí, até tendo que se vestir pra alguns jogos, dependendo da situação.
E o Plat, que se dedicou esses últimos dias a assistir a tape do Joe Eve, ele ficou bem surpreso com ele, né, Plat? O que você pode dizer desse cara que vem, esse defensive tackle que vem pra ajudar os Cowboys?
É a tape dele que não existe, né? Porque vai chegar um jogador de sétima rodada assim, ninguém tem tape do jogador. Então, é, cara, eu acho que ele e o Jordan Carroll, né, os dois defensive tackles que o Cowboys pegou na sétima rodada, eu acho que não tem, eu não espero nada deles. Eu acho que se eles conseguirem ficar no elenco, né, pra temporada regular, eu acho que já vai ser alguma coisa surpreendente, porque eu não, porque eu por mim eu não espero isso deles. Eu acho que eles foram pegos porque o Cowboys já tinha acabado o board deles, ou faltava um outro jogador, e o Cowboys pegou quem estava melhor colocado. A única coisa que me deixa mais motivado foi, não sei se você chegou a ver, mas tem um vídeo que mostra a reação do Marinelli na hora que o Cowboys drafta o Joey Ive, né? E o Marinelli ele comemora. Então era um cara que o Marinelli realmente queria, e falam que ele pode se encaixar muito bem no esquema que o Marinelli quer, então é alguém pra você pelo menos ficar de olho aí na pré-temporada.
Léo, na sétima rodada os Cowboys são conhecidos por draftar os seus priority free agents, né? Os caras que, caso não fossem draftados, seriam as prioridades dele. Foi isso que aconteceu esse ano?
É, acho que quase todo ano é assim, e não acredito que tenha sido diferente. A gente não teve alguma informação de se o Cowboys tinha uma nota de draftável para esses três jogadores que foram escolhidos no sétimo round. Acredito que talvez aí do Ive, do Brown, sei lá, mas realmente são jogadores que o Cowboys prioriza no free agent, realmente. Como o Plot falou, pareceu que o Marinelli ficou mais feliz com a pick do Ive do que do Taco Charlton, mas é um jogador que pode ser interessante. O Cowboys, além dos jogadores óbvios, faltava aí mais jogadores aí pra rotacionar na posição de defensive tackle, e o Cowboys acabou pegando dois aí na sétima rodada, então quem sabe um deles acaba aí dando certo e ficando no elenco. E é isso que, como eu falei, é isso que você busca nos jogadores aí mais pro fim do draft, assim como foi no passado com o Rico Gathers, por exemplo. Você busca projetos. Quem sabe o Joey Ive aí é um jogador que se encaixa no esquema do que o Marinelli quer, porque é aquele jogador explosivo, rápido a partir de snap, que tem um primeiro passo bom, mas não é um jogador que é consistente, que é aquele cara que vai pressionar o quarterback com bastante frequência e tudo mais. Então é uma aposta, vai que dá certo. Se encaixar no perfil que o Marinelli quer, ele já se encaixa. Agora só falta ele mostrar alguma coisa que faça o Cowboys olhar pra ele e achar que vale a pena manter ele no elenco, ou pelo menos aí segurar no practice squad pra daqui um ou dois anos chegar ao elenco principal.
E o Jordan Carroll, Platt, fala pra gente.
Acho que é a mesma coisa do Joey Ive, né, cara? Eu acho que o Cowboys vai testar ele na pré-temporada, mas eu acredito que o destino dele possa ser o practice squad. E dessa sétima rodada, né, tem esses dois que a gente tá falando agora, e o Noah Brown, wide receiver, que ele eu acho que o Cowboys pode acabar mantendo no elenco principal por medo de alguém pegar ele, né, do que colocar no practice squad e alguém levar ele e o Cowboys ficar de mão abanando. Eu acho que o Noah Brown pode até disputar a posição com o Bryce Butler, né, até porque o Butler tem muitos problemas com lesão, e o Brown pode acabar substituindo ele. Então, acho que da sétima rodada, o Brown é o que eu mais acredito que tenha chance de fazer parte do elenco titular.
Cara, eu não vejo tanto assim no Brown. A hype nele tá bem alta pro jogador de sétima rodada, de muita gente falando que ele vai desbancar o Butler e tudo mais. Acho que o principal ponto que a gente tem que parar e ver é que se acontecer alguma coisa com o Dez ou com o Terrence Williams, o Bryce Butler é o titular do Cowboys. Então você vai dispensar o cara que é o seu reserva imediato pra colocar um calor de sétima rodada, você vai confiar nele. Tudo bem, você vai falar, o Noah Brown vai ser meu quinto wide receiver. Ok, teu quinto wide receiver. Mas apesar de ele ser o quinto wide receiver, se acontecer alguma coisa com seus dois titulares, eles viram titular, porque nem o Beasley nem o Switzer vão ser titular. Então eu acho que o Cowboys não pode nem cogitar a hipótese de fazer isso, a não ser que o Noah Brown tenha uma pré-temporada, um training camp espetacular, o que eu duvido, porque falando de inconsistência, tudo bem que o ataque de Ohio State não ajudou nele nem um pouco. O TJ Barrett é um quarterback lamentável, é um ataque aéreo bastante fraco, um ataque que depende muito das corridas e da própria habilidade de correr com a bola do quarterback de Ohio State. O Noah Brown teve uma temporada bastante consistente, teve um jogo magnífico lá, que ele teve 4 touchdowns, mas tirando isso, foi uma temporada sem muitos brilhos, e é um jogador que era apenas um redshirt sophomore, né? Então ele tinha mais de 2 anos de elegibilidade no college, e preferiu sair pra NFL, e eu não acho que ele fez uma escolha ruim, porque não tinha muito o que fazer no college, naquele ataque lá, ele não ia crescer quase nada. Então vamos ver, eu acho que é um cara que pro practice squad talvez, mas eu jamais dispensaria o Butler justamente por tudo isso que eu falei, pra manter um cara que não é garantia de nada.
Não, hoje eu não dispensaria o Butler. Eu acho que eu seguraria o Brown, por mais que ele não vai ter, sei lá, duas recepções na temporada, por não correr o risco, né, dele assinar contra o time, se ele estiver no practice squad. E depois a gente vai ver, porque o Butler só tem contrato de um ano, né? E se o Butler se destacar e receber um contrato que o Cowboys não vai poder cobrir na próxima free agency, aí como é que a gente fica? Vai ter que draftar um wide receiver reserva? Eu acho que, por esse sentido, vale a pena segurar o Brown nessa temporada no elenco titular. Mas acho que isso a gente pode discutir em outro podcast, né? A gente montar os nossos 53.
O Brown vai jogar bastante na pré-temporada, porque o Cowboys não tem muito jogador aí. A gente tem ainda o Andy Jones, que ficou no practice squad a temporada inteira. E é praticamente isso dos recebedores aí que vão ter bastante chance na pré-temporada. O Switzer, Brown, Andy Jones e não tem mais ninguém aí. Ah, o Lucky White. Tirando aí os undrafted e os jogadores aí que sempre acabam compondo elenco, não tem ninguém que possa se destacar. Então quem sabe aí o Brown tem alguma chance melhor. Vamos ver com que quarterback ele vai jogar também, porque o Cowboys tá bem fraco de quarterback reserva, então capaz que na pré-temporada ele não tenha grandes chances. Se ele se destacar muito, assim, eu acho que o Cowboys pode acabar segurando ele. Do contrário, eu acho bem difícil algum time arriscar, porque era uma classe bastante repleta aí de wide receivers, e acho que os times que precisavam aí foram atrás dos seus e garantiram aí quem eles queriam.
É isso aí, então. Vocês querem completar com alguma coisa, Plot?
Eu só queria falar da classe de undrafted, né, que... Não sei se vocês chegaram a ver a lista, mas eu não vi nenhum nome assim que de encher os olhos, de acreditar que possa fazer parte do time titular.
Aqui é o Jojo Matthews, né, que foi dado um tryout, mas aí ele acabou assinando com o Houston.
É, exatamente. Tem um outro nome assim que até pode ser. E tem um quarterback, tem um quarterback de Flórida e o outro que eu esqueci da universidade, que talvez possa ter. Se ele se destacar bem, o Cowboys pode pensar em levar 3 quarterbacks para a pré-temporada e ele pode ser alguém, mas eu acho muito difícil o Cowboys apostar em alguém. Eu acredito que a nossa classe de undrafted desse ano não vai ter ninguém no time principal. Acho que o Cowboys, por ter draftado 9 jogadores, né, e principalmente uns 4 ali no fim do draft, eu acho que essa classe de undrafted ficou bem vazia.
É, e acho que depois do sucesso na experiência Dustin Vaughn, o Cowboys a partir de agora vai sempre tentar algum jogador aí como terceiro quarterback, porque realmente a gente viu que essa experiência é sempre positiva e o jogador ficando um ano no elenco principal faz toda a diferença para a pré-temporada seguinte e o rendimento dele aumenta bastante.
A gente vê também com o Jared Showers, né?
Porra, velho. Sério, eu juro que se a gente começar a podcast pré-temporada e vocês ficarem fazendo propaganda pra quarterback ficar no elenco, velho, eu vou começar a ficar chateado, mano. Sério.
Pô, mas Jared Charles cabe no elenco, cara. Ele joga de QB, safety, special team.
Porra, legal, cara.
É a versatilidade que os Cowboys querem, não é?
É Jack of all trades, master of none.
É, exatamente.
Tá que pariu, viu? Posso só falar uma coisa, se você falou pra fechar? Queria agradecer ao Sharif Floyd. Tá bom? Porra, porque depois do fiasco que aconteceu em relação a ele no draft de 2013, o Cowboys resolveu colocar o Will McClay como diretor aí de scouting e do draft. E o Will McClay é foda pra caralho, todos os drafts com ele foram sinistros. O cara é muito bom.
Isso aí. Bom, demora então, Plástica, finalizar?
Não, eu só queria falar do Kaya, que se fala, o quarterback. O Brad Kaya.
Brad Kaya.
Que o Cowboys tava pra pegar ele, né? O Lions foi pegar umas 5 escolhas antes da gente, porque senão o Cowboys ia tentar pegar ele ali no fim da 6ª ou começo da 7ª, não sei qual dos dois. Então o Cowboys não tava exatamente descartando trazer um quarterback. E eu queria perguntar pra vocês rapidinho se o Cowboys deveria ter pego um Tyrande, né? O Jake Butt sobrou ali no terceiro dia.
Rico Gathers.
Ou até um jogador de linha ofensiva aí, com esse lance do Doug Free realmente se aposentar.
Rico Gathers.
Chaz Green. Ô, na moral, que o Lyle Collins e de Pro Tackle eu acho bem bad, mano. Bem bad.
Mano, o Jonathan Cooper eu acho bad, na real. Não acho bad, cara. Eu acho bad, tipo, o nosso guard, ficaria ali.
Cara, mas o Lyle Collins, sendo bem sincero, ele não era nenhum jogador acima da média de guard. Aí você mudar ele pra tackle, sei lá, eu tenho meu pé atrás. Eu acho que manter ele de guard ali, vai que ele evolui, transforma em um jogador mais consistente, mais, né, de qualidade aí. E, cara, o Cooper, apesar de eu amar ele quando ele foi pro draft, já foi dispensado por uns 12 times, incluindo o Cleveland Browns. Sei lá, eu... E outra, o Chaz Green jogou muito bem quando ele teve a oportunidade no ano passado, né? Tudo bem que ele machuca mais que o Platt jogando de wide receiver. Mas, mano, o Chaz Green jogou muito bem na função do Tyron Smith. Eu acho que se ele conseguisse ficar os 16 jogos saudáveis, que é bem difícil, mas se ele conseguisse, ele seria um bom right tackle.
É. Bom, a gente vai encerrar a conversa no próximo podcast. Por hoje é só. É muito bom estar de volta aqui com os podcasts. A gente vai continuar fazendo semanalmente. Ou pelo menos quando rolar bastante notícia. E é isso aí. Um abraço, falou.
Valeu.
Tchau. Talking about the Dallas Cowboys. What up, what up?